Neste 23º domingo do tempo comum, segundo domingo do mês de setembro, é mais uma vez oportuno recordar o compromisso da comunidade com a própria comunidade, que se materializa através do dízimo. Todo segundo domingo do mês é dia de lembrar esse compromisso, porque é através do dízimo que a comunidade se constrói também. É através do dízimo que os cristãos católicos, comprometidos com a fé e comprometidos, sobretudo, com a sua comunidade, expressam esse compromisso, materializam esse compromisso e tornam possível a vida da comunidade. A gente lembra que os gastos, a manutenção, o ônus e os diversos ônus que a comunidade tem são assumidos pelos paroquianos. As pessoas equivocadamente acham que a igreja recebe dinheiro de fora, a igreja recebe dinheiro não sei da onde. Não. Cada comunidade tem aquilo que a própria comunidade providencia. É sempre muito oportuno recordar isso. Generosidade, o chegar junto, o cooperar com a sua manutenção é algo que se espera da parte de todos e de cada cristão. Neste que é o 23º domingo do tempo comum, comecemos a nossa reflexão exatamente com a primeira frase da primeira leitura da missa de hoje. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ninguém, nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Nós só conhecemos aquilo que Deus nos revela. Nós só conhecemos aquilo que é revelação do próprio Deus. E oportunamente celebrando o mês de setembro como mês da Bíblia, lembramos que a Sagrada Escritura é revelação de Deus. A Sagrada Escritura é aquele salto no escuro que a gente dá, movido pela fé, porque a Sagrada Escritura é retrato dessa revelação de Deus ao seu povo. E é bonito pensar desse modo. É bonito entender o papel e a importância da Sagrada Escritura no contexto da nossa fé. É claro, já disse para vocês que a gente não lê a Escritura Sagrada com uma postura supersticiosa. Não. A gente lê a Sagrada Escritura com uma postura de fé, que é muito diferente de superstição. E aí essa atitude de fé faz com que a gente perceba nas entrelinhas, por exemplo, os ensinamentos de Deus. Faz com que a gente veja e identifique na realidade daquele povo, o povo do Antigo Testamento, como o Senhor Todo-Poderoso foi se revelando a eles, foi evidenciando o seu desejo de caminhar junto com a humanidade. E a gente chega então à plenitude dos tempos, à plenitude da revelação com a figura de Jesus Cristo. Jesus veio mostrar à humanidade inteira as feições do Pai. E aí a gente lembra, em certa ocasião, Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, diz a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Isso é tão emblemático e é tão contundente. Nós, que somos cristãos católicos, nós enxergamos nas feições de Jesus Cristo os traços do Pai: amor, misericórdia, acolhimento, bondade, generosidade em todos os sentidos. Tudo isso Jesus revela. E a gente lembra, e e o pai Saul, como ele próprio disse em certa ocasião. Nós, caminhando pela fé, então, somos convidados a desenvolver uma capacidade e uma sensibilidade tal que nos faça enxergar a presença de Deus na nossa vida. Ninguém tenha a ilusão de que Deus vai se apresentar para você com trovões, com raios, com terremoto, no meio do fogo. Não, não funciona desse modo. Inclusive, ouvimos uma leitura que falava disso. Nessa semana, nós não nos aproximamos de uma realidade assustadora. E os ouvintes diziam que parassem por não suportarem mais. Não, nós nos aproximamos de uma realidade sutil. E a realidade de Deus é sutileza. A pessoa de fé precisa estar de tal modo capacitada para enxergar a sutileza das coisas, a presença de Deus. Num momento como esse, por exemplo, em que a gente vem, reza, em que a gente se encontra com o Senhor, seja através da sua palavra, seja através da Eucaristia que receberemos, seja através do momento de oração como um todo, a sutileza de Deus se apresenta na natureza. Daí toda a nossa preocupação com a preservação da natureza, muito mais do que a preocupação com a manutenção para o mero uso. E a gente tem que mudar um pouco essa ideia. A natureza não é para ser usada. Deus nos deu a natureza para que, junto com ela, componhamos a obra da criação. Esse nosso utilitarismo pode colocar a perder a natureza. E a gente já vê isso acontecer, não é? Com a mudança climática, com a poluição dos mares e etc. Então, é urgente mudar a nossa compreensão de tudo isso. Na natureza percebemos o tempo de Deus. O ciclo das marés, por exemplo, que faz a vida surgir nos mangues, nos mares. O ciclo da lua, que faz com que as águas dos oceanos circulem. O sol que se põe, o sol que nasce, o calor do sol que dá vida, a luz do sol que dá vida, a necessidade que nós temos da água. Tudo isso é dentro de Deus. Só não percebe quem não quer. Nós mesmos aqui na Península, algumas semanas atrás, vimos aí os ipês todos floridos. Uma coisa mais bonita do que uma árvore que floresce sem ninguém explicar ou sem ninguém dizer a ela: floresce. Floresce a seu tempo, de acordo com a sua natureza, obra de Deus. E aí a gente tem a pretensão de achar que Deus tem que se encaixar na nossa compreensão. Não. Se a gente não se aproxima sequer do que é palpável como um todo, e dirá dos desígnios de Deus. Entretanto, a misericórdia do Senhor é infinita, e esse Deus que habita toda a realidade, ele se manifesta a nós. E é pela fé que a gente é convidado a percebê-lo. Hoje, então, a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos exorta a cultivarmos uma capacidade tal que nos faz olhar as coisas, transcendê-las e perceber nelas a presença de Deus. E a partir disso, a gente vai conseguir se aproximar pouco mais das realidades do céu. A igreja é grupo humano que tem esse propósito. É grupo de pessoas que tem por propósito caminhar na fé com os olhos muito abertos para enxergarmos Deus. E mais ainda, caminharmos na existência manifestando o nosso Deus para as pessoas. E aí a gente é testemunha de tudo isso. Nós vimos e por isso dissemos. Vimos não com os olhos do rosto, vimos com os olhos da fé. E caminhamos na fé. É bonito a segunda leitura, quando São Paulo diz que já não importa o fato de Onésimo ser um escravo. Onésimo era escravo de Fileno, que fugiu. Quem sabe qual a razão? Mas arrependido vai ao encontro de Paulo e esse envia Onésimo de volta, depois de tê-lo batizado, depois de tê-lo evangelizado. Onésimo torna-se cristão. E aí Paulo, na sua carta, Fileno diz, recebe, não como escravo que ele é, mas como irmão em Cristo, como um que contigo e com todos tem esse propósito de olhos bem abertos para enxergar as realidades de Deus. E é bonito isso, é bonito entender que na igreja nenhum critério humano exclui quem quer que seja. É claro que a escravidão do tempo de São Paulo, a escravidão da antiguidade, não tem nada da escravidão acontecida nas Américas, tá? Era uma outra concepção. Mas o próprio São Paulo escreve, já não há mais escravo ou homem livre, bárbaro ou cidadão romano, judeu ou não judeu. Já não há mais essas diferenças. Por quê? Porque em Cristo nós somos todos uma só família, a família de irmãos, diferentes, não somos massa pasteurizada, mas somos uma só família, a família de Deus, que caminha com esse propósito da santidade, que caminha atrás de Jesus Cristo com perseverança. E aí na leitura do Evangelho Jesus fala, quem quiser me seguir tem que ter a capacidade de despojar-se até de si mesmo, desapegar das suas verdades, desapegar daquilo que acha muito importante. E aí Jesus coloca, né, pai, mãe, irmãos, filho, esposa. É claro que a gente não vai sair por aí jogando fora a nossa família, não é isso. Jesus nos convida a reorganizarmos tudo aquilo que tem a sua importância na nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá para trás. Quem não colocar Deus como prioridade zero, não vai conseguir seguir Jesus. Porque as coisas de Deus são exigentes. Eu já disse isso em outra ocasião. A gente precisa perseverar nesse bom propósito. E aí, essa sensibilidade desenvolvida a partir da vivência da fé vai dar o devido valor a cada coisa e a toda coisa na nossa caminhada humana. A gente pede a Deus essa graça hoje. A graça de olhos muito abertos para vermos as realidades de Deus que se fazem nas nossas vidas. A graça de, vendo essas realidades, termos a capacidade de ir aos irmãos e dizer, irmãos, contemplemos todos juntos, vamos cantar a glória do Senhor, o Senhor que se faz um conosco, o Senhor que, apesar da nossa fragilidade humana, apesar da nossa insignificância, nos ama com um amor infinito e nos quer próximos dele. Que o Senhor nos dê a graça, a todos nós, dessa atitude que nos faz perseverantes na caminhada da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim seja louvado.